Hoje o assunto é política, com Reginaldo Dias e Tiago Valenciano, fazendo um resumo dos assuntos mais impactantes da semana. Vamos começar com o Reginaldo Dias. Olá, Reginaldo, qual é o seu comentário?
O meu comentário vai se deter nesses dois temas que nós elencamos, um dizendo respeito ao encontro do presidente Lula com o presidente Maduro da Venezuela, e o outro em relação à política interna nacional, da relação com o governo federal, com o Congresso Nacional, evidenciada aí pelos impasses nas últimas votações do Congresso. Quanto ao primeiro tema, eu penso que essa hiperideologização dos debates às vezes obscurece o essencial. É normal que o Brasil, como país líder da América do Sul, procure estabelecer pontes, relações com todos os estados do continente. Nós fizemos uma campanha muito carregada ideologicamente, em que se acusava o presidente Lula de querer implantar um regime à la Venezuela no Brasil. As pessoas se esquecem que o presidente Lula já governou o Brasil por 8 anos, já, e havia na época, inclusive, o regime chavista como titular, e nem por isso, no final do mandato dele, o Brasil se parecia com a Venezuela ou com o regime lá existente. Há uma certa contaminação que leva a pensar que as relações internacionais se dão por inteira identificação política. Se fosse assim, os Estados Unidos não teriam aberto relações diplomáticas com a China comunista do Mao Tse-tung na época do governo conservador do presidente Nixon. Os Estados Unidos mantiveram relações diplomáticas com ditaduras sanguinárias na América Latina e nem por isso houve contaminação na política interna. Os Estados Unidos continuaram sendo uma democracia. Da mesma forma, existem relações internacionais com países antidemocráticos. Então, eu creio que a gente precisa separar um pouco as coisas para fazer um debate mais sereno sobre o que exatamente está em pauta nessa relação. Agora, é evidente que é um tema polêmico. A oposição não vai desperdiçar a chance de mirar o governo, de desgastar o governo, porque é o papel da oposição, Mas eu penso que esse debate deve ser feito com mais serenidade, E menos ideologicamente, olhando os interesses de Estado, do Estado brasileiro, nas suas relações internacionais, tanto com os países da América Latina, com os países da Europa, da África, de todo o mundo, A nossa política internacional sempre foi multilateral. Essa é uma característica predominante quando a gente vai analisar a política internacional brasileira. Eu cito, por exemplo, que mesmo na época dos militares, o Brasil reconheceu o novo regime pós-colonial da África, da África portuguesa. Então nós tínhamos uma ditadura de direita, mas reconhecia regimes de esquerda que saíam da colonização portuguesa. Então, esse quadro é mais complexo. Quanto à política interna, eu penso que realmente o governo tem uma herança bastante complicada a resolver, porque decorre de uma circunstância que não é de curta duração, é de longa duração, que é esse desequilíbrio que alguns especialistas chamam de presidencialismo de coalizão, porque os presidentes da República, quaisquer que sejam no Brasil, depois da Constituição de 88, eles são eleitos com minoria no Congresso Nacional. Aí é um malabarismo para fazer maioria. E quando a Constituição foi concluída em 88, ela tem inúmeras virtudes de expandir direitos sociais, de direitos democráticos. Mas depois, mesmo dentro da Constituinte, foi formado o bloco de parlamentares conservadores, na época eram 300 em 500, mas como o Brasil estava muito mobilizado, muito interessado no debate político da Constituição, esse bloco conservador ele não conseguiu deteriorar o relatório que vinha com uma linha bastante progressista. Só que eles eram maioria nos 500, então eles tinham o direito de existir. E esse bloco foi se realinhando, foi se atualizando e continua a existir com novas lideranças. E essas lideranças, elas são maioria no Congresso, né? Então eles tentam estabelecer uma pauta e em contraponto à pauta que foi votada para o Poder Executivo. Então cada um faz seu papel. O governo não pode reclamar da vida, ele tem que trabalhar para constituir maioria no Congresso Nacional e debater com a sociedade as cláusulas da formação dessa maioria, né? O governo é constituído por pessoas experientes, o presidente Lula já foi presidente por 8 anos consecutivos, é talvez o político mais experiente do quadro nacional atualmente, e deve certamente procurar assessores que o auxiliem nessa tarefa ou mesmo assumir para si os pontos de desequilíbrio, né? Mas fica a expectativa aí, porque um governo que não consegue fazer 1/3 dos votos em questões decisivas, né, ele não começa bem na sua relação com o Congresso, porque lembremos que um governo que não tem 1/3 dos votos, ele corre o risco de sofrer impeachment por motivos assim juridicamente fracos, como aconteceu recentemente. Não quero comparar uma situação com a outra, mas os governos trabalham não apenas para ter maioria de 50% mais um dos votos, mas para ter 2/3, para inclusive ter força para eventualmente apresentar alguma emenda constitucional. Mas bola para frente e jogo que segue. Um abraço, Luciano, um abraço, Thiago, um abraço aos ouvintes e bom fim de semana.
Oi, Thiago, agora é com você.
Olá, Reginaldo, olá, Luciano, olá, ouvinte que nos acompanha aqui na CBN, no Assunto é Política desta sexta-feira. Passamos, conforme o Reginaldo bem comentou aí, uma semana com dois fatos relevantes em relação ao governo federal. O primeiro deles é em questão à visita do presidente venezuelano Nicolás Maduro ao Brasil, e também o segundo desses fatos, a questão da medida provisória que prorrogava a existência dos ministérios da Presidência da República, definidos lá no dia 2 de janeiro. Essa medida provisória do dia 2 de janeiro, ela se encerrava exatamente no dia de hoje, 2 de junho de 2023. Nos dois fatos, o governo federal acabou recebendo uma enxurrada de críticas, o primeiro deles pior, né, quanto aspecto ideológico em relação à vinda do Maduro e aos elogios públicos que o Lula fez, e o segundo deles numa medida um pouco mais branda, porém em relação à classe política. Então a classe política acabou questionando as escolhas do presidente da República nesse momento agora. A questão é que, diferentemente do ex-presidente Jair Bolsonaro, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele procura ou tenta procurar a paz política e a negociação. Ele é um personagem marcado por isso, caracterizado por ter uma negociação maior, por falar com pessoas que não pensam iguais a ele, por falar com o eleitorado, uma faixa de eleitorado mais ao centro. Em virtude desses destaques relacionados à fala do presidente da República quanto ao centro, que ele conseguiu vencer os 3 pleitos eleitorais, aquele que mais governou o país desde a redemocratização. Então, o Lula, quando ele faz um tipo de aproximação muito intensa ao Maduro e fala que as pessoas precisam reconhecer o governo dele, erra do ponto de vista estratégico e fomenta uma discussão que a própria presidência da República não queria tocar até dias atrás, que era essa discussão ideológica. Inclusive os presidentes da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e também o Pacheco lá no Senado, disseram que quanto mais o Brasil ficar preso nessa pauta ideológica, menos as coisas que o país precisa definir vão estar acontecendo. Então, ao passo que o Lula toma essa atitude, adota esse tipo de postura, ele complica uma situação que ele não precisava complicar ou um tema que ele não precisava tocar nesse momento. E, obviamente, concordo com o Reginaldo, o Lula faz a movimentação correta ao mostrar que o Brasil é o protagonista das relações diplomáticas da América do Sul. Isso sim. Porém, elogiar o Maduro da forma como ele fez, trazer a tiracolo, aí já foi demais. E quanto à questão da MP dos ministérios, ele de fato demorou para se ligar nessa estratégia política de conseguir passar a MP dos ministérios avante, de fazer a distribuição de cargos relacionados ao entendimento do dia a dia da política. Então, nessa pequena demora que ele teve, ele acabou piorando a sua questão quanto ao prestígio perante aos deputados e à Câmara dos Deputados, e com o prestígio um pouquinho mais abalado, com o prestígio um pouquinho mais modificado, o Lula também acaba sofrendo as consequências da articulação política, ao passo que ele teve que liberar aí praticamente 1 bilhão e 700 milhões de emendas para conseguir garantir a votação na Câmara, que é onde ele precisaria da maior parte dos votos. Então, uma semana um pouco turbulenta para a presidência da República, que vinha numa tonante muito boa, vinha numa crescente aí nos últimos dias, pelo menos do ponto de vista da classe média, da classe baixa, vinha com um pouco mais de tranquilidade. Então, é para a gente se ligar, ligar o sinal amarelo aí e ficar de olho nessas movimentações políticas de Brasília que interferem, é claro, no dia a dia daquele que paga os seus impostos aqui na ponta. Valeu, Luciana, valeu, Reginaldo, um grande abraço e até a semana que vem.
Obrigada, até a próxima.